tem agora início Canta-me Histórias. Olá a todos, daqui novamente Nuno Migão para lhe trazer mais um programa recente na Antena Web, um entre muitos. Este é Canta-me Histórias, é o nome que intitula estes 15 minutos, ou por volta disso, onde se vai relatar o que está por dentro ou mesmo por detrás da criação de uma música. Sendo mais concreto, vamos contar o que esteve na origem da criação de uma determinada letra, uma melodia que muitos conhecem, mas não sabem o porquê do que ouvem. Ou então, por exemplo, iremos literalmente cantar uma história, escutar uma música que já passou nas rádios centenas de vezes, mas poucos a entenderam, a ordem sequencial e argumentativa, a lógica implícita ou mesmo explícita do seu conteúdo. E sem fazer esperar mais o ouvinte, vamos à primeira história da terceira emissão deste programa. E hoje temos música portuguesa, mas primeiro vamos à estrangeira. A melodia foi criada por Sting em 1987. O próprio artista inglês Sting escreveu sobre esta música na lombada do disco onde a mesma estava incluída. Diz ele: "Eu escrevi esta canção para um amigo meu que se mudou de Londres para Nova York quando tinha 70 e poucos anos. Vivia num apartamento pequeno na zona de Bowery, numa altura da sua vida em que a maioria das pessoas já se tinha aposentado. Uma vez ele contou-me, durante o jantar, que estava à espera de receber os papéis para a sua naturalização, para assim ele poder cometer um crime e não ser deportado. Que tipo de crime? Perguntei eu, logo ansiosamente. Oh, algo encantador. Não violento, com um traço de estilo, respondeu ele. O crime hoje em dia é tão pouco fascinante. Palavras de Sting e, claro, do seu amigo. Esse tal amigo era o conhecido excêntrico, também em inglês, Quentin Crisp. Conheceram-se em 1985, no filme The Bride. Crisp foi um escritor que se tornou um ícone homossexual nos anos 70, depois da sua publicação intitulada The Naked Civil Servant, que chamou a atenção do público em geral para o seu exibicionismo provocador e para a sua recusa em manter a sua sexualidade em privado. Fazia questão em demonstrar as suas tendências publicamente. E não é preciso ouvir muitos segundos da melodia de Sting para descobrir essas referências. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on. O primeiro verso canta, em português: eu não bebo café, tomo chá, meu querido, ou minha querida. O vídeo desta música foi produzido por David Alan Fincher e inclui algumas imagens de Sting com a sua banda em Nova York, assim como um ator que representava a figura de Quentin Crisp. No final do videoclipe, depois do fade-out da música, ouve-se uma voz masculina, idosa, que diz: se eu tiver alguma ambição, além do destino de ser um inválido para o resto da vida, essa ambição será conhecer todas as pessoas do mundo antes de morrer. E nem estou a progredir mal nesse sentido. É a terceira música de um lado 1 do disco vinil lançado em 1987 chamado Nothing Like the Sun. Original de Sting, ouçamos Englishman in New York.
I'm an English man in New York.
Sua música Englishman in New York, escrita em 1987. Uma pequena homenagem ao seu amigo Quentin Crisp, entretanto falecido em 1999, tinha 90 anos. Passemos à tal melodia portuguesa, a primeira do nosso país que vai passar no Canta-me Histórias, e não sei se poderíamos ter melhor estreia. A próxima música nasceu como uma canção de cariz patriótico em resposta ao ultimato britânico para que as tropas portuguesas abandonassem as suas posições em África, no denominado Mapa Cor-de-Rosa. Aliás, a 31 de janeiro de 1891, numa tentativa falhada de golpe de Estado que pretendia implantar a República em Portugal, esta canção já aparecia como a opção dos republicanos para hino nacional, o que efetivamente aconteceu quando, após a instauração da República, a Assembleia Nacional Constituinte a consagrou como símbolo nacional a 19 de junho de 1911. Proibida pelo regime monárquico, que originalmente tinha uma letra um tanto ou quanto diferente, mesmo a música foi sofrendo algumas alterações, onde hoje se diz contra os canhões, dizia-se contra os bretões, ou seja, contra os ingleses. Veio substituir o hino da Carta, então o hino nacional desde maio de 1834. Em 1956, existiam, no entanto, várias versões, não só na linha melódica, mas também nas instrumentações, especialmente para a banda, pelo que o governo nomeou uma comissão encarregada de estudar uma versão oficial da música. Essa comissão elaborou uma proposta que seria aprovada em Conselho de Ministros a 16 de julho de 1957, mantendo-se a música inalterada desde então. Nota-se uma influência clara do hino nacional francês, La Marseillaise, também é um símbolo revolucionário. A melodia é composta por três partes, cada uma delas com duas quadras, seguidos do refrão, uma quintilha de cinco versos. É de salientar que, das três partes do hino, apenas a primeira é usada em cerimónias oficiais. As outras duas partes são praticamente desconhecidas. É executada oficialmente em cerimónias nacionais, civis e militares, onde é prestada homenagem à pátria, à bandeira nacional ou ao Presidente da República. Do mesmo modo, em cerimónias oficiais no território português, por recepção de chefes de Estado estrangeiros, a sua execução é obrigatória depois de ouvido o hino do país representado. Foi designada como um dos símbolos nacionais de Portugal na Constituição de 1976, depois de 25 de Abril, consta no artigo 11º, número 2, da Constituição da República Portuguesa, símbolos nacionais e língua oficial. Então, para celebrarmos o dia em que se comemoram os 100 anos da implementação da República a 5 de outubro de 1910, é hoje, a 5 de outubro de 2010, que contamos e cantamos a história do Hino Nacional de Portugal, a portuguesa. O Canta-me Histórias fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira para a quarta emissão deste programa para cantar mais histórias por detrás das canções. Viva a República! Um bom feriado para todos! Música